Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou mais duas novidades pra galera que tá jogando Pokémon GO, só que a partir de casa, porque não pode sair na rua. Uma delas foi a chegada da possibilidade do usuário mandar o Pokémon companheiro dele, né, pro ginásio lá que esteja por perto e visível no mapa. E a segunda novidade foi a chegada das batalhas de rede remotas, que possibilita a participação, né, de até 20 pessoas de uma vez à distância lá nessas batalhas que existem no game. E ainda sobre o mercado de jogos, a Sony anunciou duas medidas, né, bastante positivas em reação agora à pandemia. A primeira medida foi a criação de um fundo de 10 milhões de dólares para ajudar estúdios independentes, né, nesse período aí de vacas mais magras. E a segunda medida foi a disponibilização gratuita do jogo Journey e 3 títulos da franquia Uncharted. Esses jogos estão de graça, mesmo no caso, né, de quem não tem uma conta ainda na PlayStation Plus, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de transportes, a Lyft anunciou que está entrando aí no segmento de entregas nos Estados Unidos. A principal concorrente da Uber no país comentou que vai deixar os motoristas fazerem entregas, né, para compensar aí a falta de passageiros, e explicou ainda que essas entregas vão acontecer para produtos de supermercado e suprimentos médicos também. Bom, continuando com as notícias sobre a pandemia, a Prefeitura do Rio de Janeiro está começando a usar drones com caixa de som para dispersar, né, pessoal que podia estar em casa, mas está na rua e é troco de nada. Para fazer isso, ela escolheu o Mavic 2 Enterprise, que tem um módulo de caixa de som, né, que tem 100 decibéis. E aí o que ela vai fazer a partir de agora é começar a dar uma espiada nos dados que a TIM compartilha com ela, né, de aglomerações lá do público, para aí sim mandar o drone para dispersar a galera. E ainda sobre o Brasil, as americanas abriram para pequenos negócios e pequenos comerciantes um modo de entrega lá chamado Compre e Receba Hoje. Essa modalidade vai aparecer para as lojas que habilitarem o serviço entrega na vizinhança no sistema lá da B2W Marketplace, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou uma medida bacana, né, de ajuda aí para pequenos negócios foi o Instagram. A rede anunciou que contas profissionais e de criadores de conteúdo também, né, podem incluir nos stories agora uns stickers de entrega de comida e também de vale presente, mas a má notícia é que por enquanto isso vale só para os Estados Unidos e para o Canadá e vai chegar mais para frente aí pro resto do mundo também. Já uma plataforma que anunciou uma novidade de ajuda, né, só que essa disponível já no mundo inteiro, foi o YouTube. Ele criou o YouTube Video Builder, que facilita a criação de anúncios, né, para serem veiculados na plataforma, e a ideia aqui, né, possibilitar que os negócios façam uns vídeos bacanas aí para serem veiculados, só que sem gastar dinheiro para conseguir fazer isso. E ainda sobre as notícias do Google relacionadas à pandemia, a empresa tá enfrentando um problema que é bem curioso, né, envolvendo reviews e a plataforma Google Classroom. O que rola é que muitas escolas vêm adotando o Google Classroom para poder continuar dando aula, né, mesmo em meio aí à pandemia, e aí o que está acontecendo é que tem alunos irritados com essa possibilidade e estão descontando aí na plataforma. Aí, por conta disso, o Google Classroom agora está sendo inundado com vários reviews negativos, né, o pessoal que está bravo aí porque tem que estudar em meio à pandemia, e essa situação só piorou depois que um criador do TikTok viralizou aí com essa ideia de deixar os reviews negativos. Bom, continuando com as notícias sobre o Google, ele anunciou um fundo emergencial que é voltado lá para jornais pequenos. Ele não quis comentar quanto dinheiro é que separou para esse fundo, mas explicou que a ideia aqui é destinar essa grana para os veículos pequenos, né, jornais regionais que poderiam sobreviver aí por conta dessa pandemia. E ainda sobre o Google, ele anunciou mais duas medidas para tentar reduzir um pouco mais a carga aí sobre a estrutura de internet pelo mundo. Ele comentou que a partir de agora a imagem das câmeras Nest vai ficar um pouquinho pior, né, para reduzir a sobrecarga, e disse também que isso vai passar a acontecer ainda com os slides lá do Chromecast também aí de forma temporária. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela lançou uma ferramenta online que serve para você poder checar a taxa de adoção aí do isolamento social. Ela usa os trajetos consultados lá no Apple Maps para mostrar a queda de fluxo de pedestres, de veículos e também do trânsito em geral. E ela disse também que vai atualizar esse banco de dados uma vez por dia para poder ajudar, né, que se interessa aí por esse tipo de dado. Bom, continuando com as notícias sobre a epidemia, a Amazon foi proibida na França pela justiça de lá a entregar qualquer tipo de produto que não seja de primeira necessidade. A justiça deu 24 horas para a Amazon começar a cumprir essa medida, com uma multa de 1 milhão de euros por dia, né, caso ela não seja cumprida, e a Amazon contra-atacou essa decisão da justiça. Ela entrou com um recurso já, né, falando que vai tentar reverter essa decisão, mas por outro lado, fechou já 6 galpões que ela tem na França, o que indica, né, que até ela conseguir reverter, se ela conseguir fazer isso, ela vai acatar essa decisão. agora, ainda sobre a Amazon, ela anunciou que está cortando aquela comissão que ela paga para os sites, né, que são parceiros e que geram lá umas vendas para ela. Ela costuma pagar mais ou menos ali uma coisa de 4%, né, a 10% pelas vendas, dependendo da categoria do produto, mas ela anunciou ontem, né, que a partir de 21 de abril vai cortar essa comissão para até 3% só, dependendo da categoria. E por último, hoje, sobre reações à pandemia, a Microsoft anunciou que vai adiar e o fim do suporte a versões mais antigas do Windows 10. Ela tinha marcado por agora, né, o fim do suporte às versões 17.09 e 18.09, mas anunciou agora, né, que esse suporte foi estendido aí até 10 de novembro para alegria do pessoal de TI pelo mundo. Essa decisão também vale para coisas tipo Windows Server, Configuration Manager, SharePoint Server, Foundation e Project Server, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela liberou a atualização de abril do Windows 10 com várias correções de segurança, umas bem sérias inclusive. No total foram 113 falhas corrigidas, e delas todas 15 eram falhas bem sérias, então se você está rodando o Windows 10, vale bastante a pena você atualizar para evitar, né, de ter dor de cabeça no futuro. E já que o assunto é segurança, deixa eu comentar sobre o banimento de mais de 50 extensões do Chrome que estavam roubando lá criptomoedas da galera. Isso vem depois de um pesquisador da plataforma MyCrypto ter descoberto, né, que extensões que falavam que era de carteira digital estavam roubando credenciais lá para pegar o dinheiro do pessoal, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, alguém vazou pro site X de informação de que eles estão trabalhando já nos próprios processadores para adotarem aí nos telefones da linha Pixel. Internamente, esse processador está sendo chamado de Whitechapel, e a fonte falou para o site Axios que ele é um processador ARM que tem 8 núcleos, com base na arquitetura lá de 5 nanômetros da Samsung. Aí, com esse projeto, né, a ideia do Google é parar de depender da Qualcomm para fazer os processadores dos telefones Pixel, e de quebra também, né, poder fazer um processador que esteja mais em linha com as necessidades que eles têm, tipo as melhoras do Google Assistente. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que finalmente lançou o novo iPhone SE. Basicamente, o que acontece com ele é que ele tem o tamanho e também o design do iPhone 8, com as especificações lá do iPhone 11. Então, ele conta com o Touch ID ao invés do Face ID, mas tem o processador do iPhone 11, que nesse caso é o A13 Bionic, não que existia antes no iPhone 8. Ele só tem uma câmera, que tem 12 megapixels na parte de trás, mas ainda assim, de acordo com a Apple, faz coisas tipo foto com fundo borrado e tem um modo noturno lá para fotos sem mais escuros. Já a câmera frontal, que tem 7 megapixels, faz também, né, fotos com fundo borrado e tem vídeos em câmera lenta, mas por outro lado não conta com processador U1, a exemplo aí do novo iPad Pro. Aí, assim como acontece hoje com os modelos do iPhone 11, quem comprar nos Estados Unidos vai ter só um suporte parcial às bandas daqui, né, que vai ter suporte às bandas 3 e 7 do 4G brasileiro, e sobre o preço e data de lançamento é o seguinte: ele vai ser lançado nos Estados Unidos em 24 de abril, custando a partir de $400, com pré-venda marcada já para essa sexta-feira. Enquanto isso, aqui no Brasil não tem data de lançamento definida ainda, mas já tem o preço, vai custar a partir de R$3.700. Aí, um outro detalhe importante também sobre esse novo iPhone SE, que com o lançamento dele, a Apple descontinuou o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, então para quem quiser comprar esse modelo, vai ter que necessariamente pegar a tela de 4,7 polegadas, porque não tem mais aí a tela de 5,5 polegadas. Agora, ainda sobre a Apple, ela aproveitou o lançamento de ontem para anunciar alguns acessórios e complementos aí que o pessoal já vinha esperando. Ela lançou, por exemplo, aquelas pontas de silicone do AirPod Pro, né? Pra quem estiver precisando e tiver perdido. Elas custam R$70 no Brasil e só $8 nos Estados Unidos. E enquanto isso, no mundo dos Macs, ela lançou rodinhas avulsas pro Mac Pro, né? Que tem a base com rodinha. Esse pacote com 4 rodinhas custa $700 nos Estados Unidos e custa R$7.000 aqui no Brasil. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela aproveitou os lançamentos de ontem também para lançar aí de forma adiantada aquela nova capa teclado pro novo iPad Pro. Inicialmente ela tinha prometido, né, que essa capa nova aí que tem trackpad ia ser lançada em algum momento de maio, mas ontem mesmo ela colocou lá fora, né, essas capas já para serem vendidas e já prometeu as entregas aí para começarem a partir da semana que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast, que já ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!